no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Transporte de cargas e aviação comercial tem alta.
E setor de serviços cresce em julho, no terceiro aumento seguido. Márcia Fernandes.
3 das 5 atividades tiveram crescimento.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite.
Investimentos no SUS.
Assuntos da entrevista do dia com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
E vamos falar do alerta da onda de calor e baixa umidade que atinge parte do país.
E os cuidados para a saúde nesta época do ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação continua até o dia 30 de setembro.
Com isso, o Ministério da Saúde espera vacinar o público-alvo e aumentar a adesão da população.
E para falar sobre vacinação e outros assuntos de saúde, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
Boa noite, é um prazer estar novamente aqui na Voz do Brasil.
Ministro, sobre a campanha de vacinação, qual é o público e qual é a meta do Ministério?
Bom, a meta é vacinar as crianças abaixo de 5 anos contra a poliomielite. São 15 milhões de crianças e a meta é vacinar 95%. Essa campanha começou em 7 de agosto e ela iria até 9 de setembro, mas nós prolongamos até o dia 30 de setembro. É uma nova oportunidade para os pais levarem seus filhos para a imunização com a vacina da polio. O último caso de polio no Brasil, Gabi, foi em 1989, na nossa Paraíba. Nós não queremos mais polio nem da Paraíba em nenhum estado do Brasil. Então vamos levar as crianças para receber a vacina da polio. São 3 doses, o esquema primário, e depois mais 2 doses de reforço com a vacina da gotinha.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre os casos de varíola dos macacos aqui no Brasil. O Ministério vem monitorando, né, esses casos. Qual é o panorama hoje?
Bom, a situação da monkeypox no Brasil, ou varíola dos macacos, nós temos uma estabilização do número de casos com tendência de queda, né? Essa doença é uma doença endêmica na África, República Democrática do Congo e na África Ocidental. A partir de abril, começou-se a verificar alguns casos na Inglaterra, em Portugal, na Espanha e depois aqui na região das Américas, Canadá, Estados Unidos e o Brasil. Nós tomamos todas as providências no início com a instalação de uma sala de situação, estruturamos a nossa rede de laboratórios para o diagnóstico e hoje nós temos uma campanha informando a sociedade a forma adequada de prevenção em relação à monkeypox, que é evitar o contato, né? O contato de pele a pele, mucosa a mucosa e indivíduos que tenham esse tipo de lesão.
E o Ministério desenvolveu algum protocolo para os casos mais graves, ministro?
Então, a vacina é uma das alternativas, não é uma vacina específica, é uma vacina para a varíola, que era usada naquela região da África. Nós, através do fundo rotatório da OPAS, adquirimos cerca de 50 mil doses dessa vacina. Deve chegar agora na última quinzena do mês de setembro e se destina a um público muito específico, aqueles que lidam direto com os materiais contaminados e alguns grupos de risco especiais. Uma boa notícia é que essa vacina, essas 50 mil doses, podem ser fracionadas, ou seja, podemos expandir o número de indivíduos beneficiados com a vacinação. A outra estratégia é um medicamento antiviral, chamado Tecovirimat. Esse medicamento é para uso compassivo, ou seja, são situações onde aqueles indivíduos não têm outras alternativas terapêuticas e o emprego é monitorado em cenários muito controlados para que possamos ter uma resposta observada de perto em relação aos efeitos desse medicamento.
Agora, ministro, existe um panorama de que a gente tem uma vacina brasileira para a varíola dos macacos, assim como nós conseguimos desenvolver a da Covid-19?
É possível. Já há uma tratativa com um grupo de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um centro muito especializado em vacinação e que, posteriormente, pode ter uma produção em escala na Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que se possa ter vacinas a partir do segundo semestre de 2023. Ainda não sabemos se é necessário vacinar em massa contra a monkeypox, até porque o surto na Europa já vem diminuindo bastante, né? Mesmo sem vacinas em larga escala. É uma doença antiga, doença desde 76. Nós tivemos esse número maior de casos agora. Está caindo, esperamos que caia. A população tem sido informada e a informação é a melhor forma de se evitar a progressão dessa doença.
Agora, ministro, na pandemia de Covid-19, além de promover a vacinação, o Brasil está avançando aí também no desenvolvimento de uma vacina, né? E aí a gente queria saber como é que está aí o desenvolvimento dessa vacina.
Bom, durante a pandemia foi efetivada a transferência de tecnologia, né, da AstraZeneca, Universidade de Oxford, para a Fundação Oswaldo Cruz, e hoje já é produzida a vacina com insumo farmacêutico ativo nacional. Mas há uma série de vacinas apoiadas, seja pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Ministério da Saúde, que estão em fase de pesquisa ainda, na chamada fase 1, algumas no início da fase 2, para que tenhamos o domínio de toda a tecnologia. E que isso não se presta apenas para a Covid-19, mas ter o domínio da tecnologia permite que, diante de novos agravos à saúde, nós tenhamos uma condição de uma resposta rápida para produzir as vacinas. Mas o principal ponto que deve ser ressaltado como um legado da pandemia da Covid-19 é o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Isso se deu de maneira transversal. Eu aqui cito, fortalecemos a nossa capacidade de vigilância. Os Centros de Inteligência Estratégica e Vigilância em Saúde, chamados CIEVs, eram 55. Hoje são 164. E eles foram ampliados, sobretudo, nas áreas de fronteiras. Os nossos laboratórios, os LACENs, no início da pandemia, nós só tínhamos 3 com capacidade de fazer o diagnóstico. Hoje nós temos capacidade de fazer em todos os estados. Leitos de UTI, por exemplo, ampliamos de 23 mil para 46 mil no pico da pandemia. Os casos caíram, mas nós deixamos 6.500 leitos de UTI a mais no sistema de saúde. Então, fortalecer o sistema de saúde, deixar o SUS mais forte e resiliente é o grande legado dessa emergência de saúde pública de importância nacional.
O senhor acabou de citar a ampliação dos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, que são os CIEVs. O senhor podia detalhar um pouquinho para quem está nos ouvindo, por que esses centros são tão importantes, o que eles fazem?
Espécie dos olhos do SUS nos diversos locais da grande nação, que é o Brasil, sobretudo na área de fronteira, né? Então, o Brasil tem áreas extensas de fronteira, e era absolutamente desabitado desses olhos do Sistema Único de Saúde. Nós conseguimos ter uma vigilância mais forte para que todos os rumores, todas as ameaças, elas sejam detectadas e a resposta seja imediata. Então, sabe que cerca de 1,34 milhão de brasileiros, eles estão ali naquelas regiões de fronteira. Nós temos 33 cidades gêmeas, né? Que você passa de uma rua para outra, você está em outro país. Então nós precisamos fortalecer essa proteção. Veja o que aconteceu em 2019. Tivemos o sarampo, um caso que foi importado da Venezuela para o Brasil, e o sarampo foi reintroduzido no nosso país. Então, fortalecer essa capacidade de vigilância é uma política prioritária para o nosso Sistema Único de Saúde.
E na pandemia de Covid-19, esse foi um dos maiores desafios? O que o senhor citaria aí como os maiores desafios? E como é que está a situação epidemiológica da Covid hoje no Brasil?
Diante da pandemia, foi uma época de grande aprendizado para todos nós, não é? Então, o primeiro é a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal, e o segundo é ampliar a capacidade de resposta dos nossos complexos industriais. Nós já abordamos esses dois pontos. Essa pandemia foi a maior tragédia sanitária que o mundo e o Brasil enfrentou, né? Tivemos mais de 670 mil óbitos, mais de 30 milhões de brasileiros se contaminaram com esse vírus, não é? E nós temos que nos preparar para, diante de novas emergências, termos a capacidade de ter uma resposta mais eficiente.
E a situação epidemiológica hoje está controlada, ministro?
A situação epidemiológica controlada, uma média móvel de óbitos inferior a 100, não é? Isso é algo a ser, nesse contexto, é algo a ser comemorado por todos nós, né? Porque tivemos uma média móvel de óbitos superior a 3 mil casos. Cada vida e toda vida é importante, mas hoje aqueles que infelizmente perdem a vida são aqueles que têm mais comorbidades, são os mais idosos. E nós vamos trabalhar para reduzir ainda mais essa situação.
Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a atenção primária, né, que é a porta de entrada do SUS, assim, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Quanto tem sido investido e qual é a importância, então, desse investimento que tem sido aplicado na atenção primária?
Eu sou o médico da atenção especializada, lido com cateterismo do coração. Mas as transformações no Sistema Único de Saúde nós faremos na atenção primária à saúde. Nós temos 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil. Diversas equipes de saúde da família, agentes comunitários, enfermeiros, médicos, etc., que fez a diferença na pandemia da Covid-19. Em 2018, o orçamento da atenção primária à saúde era cerca de 17, 18 bilhões de reais por ano. Esse ano, o orçamento da atenção primária à saúde vai chegar a 25 bilhões de reais. Então, é uma priorização à atenção primária à saúde. Foi criada a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, que reafirma esse compromisso com a atenção primária. O programa Previne Brasil, que é uma iniciativa que foi adotada do Ministério da Saúde, faz com que a eficiência na atenção à saúde, na atenção primária, seja premiada. Então, não é só repassar o recurso. É repassar o recurso e repassar mais recurso quando se entrega melhoria no atendimento à população. Eu cito, hoje, 80% da população brasileira que procura as unidades básicas de saúde está cadastrada no Conect SUS. Nós temos metas como o controle da hipertensão arterial, do diabetes, a realização do pré-natal, a prevenção do câncer de colo do útero com o Papa Nicolau, o combate ao tabagismo, o estímulo à prática de atividade física, com isso combatendo o sedentarismo e a obesidade, e o preenchimento da carteira de vacinação das nossas crianças. Essas metas, elas vão ser ampliadas ao longo do tempo.
Agora, ministro, a rede de atenção materna e infantil também tem recebido novos investimentos.
Com certeza. A rede de atenção materna e infantil, ela foi reforçada. Hoje nós vamos priorizar as gestações de alto risco. Nós colocamos a possibilidade de obstetras, ginecologistas e de pediatras das unidades básicas de saúde. Claro que não são em todas, mas no primeiro momento em um certo número. E ampliamos os recursos. Esses recursos saíram de cerca de 900 milhões o ano passado, e esse ano nós teremos 1,5 bilhão de reais para cuidar das nossas mães e das nossas crianças, que são, sim, o futuro do Brasil. Nós temos um compromisso com a defesa da vida desde a concepção. Isso significa cuidar das mães no período pré-natal, né? As nossas gestantes, infelizmente, quando falecem por três situações principais: complicações hipertensivas, infecções e sangramento, não é? Então, é fundamental melhorar o cuidado no pré-natal e capacitar as nossas maternidades para cuidar dessa situação especial, bem como melhorar o atendimento das crianças no período neonatal.
Agora, dentro desse contexto aí de aumentar a atenção primária, a rede materna infantil, eu preciso levar mais médicos para as regiões mais vulneráveis, mais necessitadas. Como é que está essa meta aí do Ministério?
Bom, sempre é um objetivo levar médicos para todas as regiões do país, sobretudo as áreas remotas, né? Para tanto, o programa Médicos pelo Brasil, ele amplia e melhora o programa anterior, que tinha como principal premissa a importação de agentes de saúde de um determinado país, e esses agentes de saúde nós não tínhamos a certeza sequer que eles eram médicos, e isso foi substituído por um programa chamado Médicos pelo Brasil. Só médicos que têm registro no Conselho Regional de Medicina, esses médicos são selecionados por uma agência chamada ADAPS, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. É, há um vínculo empregatício desse médico, esse médico vai ter um vínculo CLT, ou seja, uma das maneiras de fixar o médico, e ele pode progredir na carreira. Então, com essas iniciativas, nós queremos ofertar médicos mais qualificados para atenção primária à saúde. Destaque-se que também as inovações tecnológicas, é que eu me reporto especificamente às estratégias de telesaúde, elas aprimoram o atendimento na atenção primária, elas ampliam o acesso, elas fazem com que seja mais eficaz o atendimento na atenção primária, fazendo com que cerca de 80% dos casos sejam resolvidos na atenção primária à saúde, sem a necessidade de se encaminhar aquele cidadão para um centro especializado. Então, quando nós tivermos toda essa rede de atenção primária funcionando de uma maneira muito organizada, nós vamos sim fazer uma diferença na assistência à saúde no nosso país.
A gente já tem uma previsão para conseguir ver esse futuro aí, ministro?
Pois, futuro já acontece, né? Mas a gente tem que construirmos juntos. Esse ano, no dia 19, vamos completar mais um aniversário do Sistema Único de Saúde, né? 34 anos. E o SUS, ao longo do tempo, ele foi se fortalecendo e ele foi angariando a confiança da população brasileira. Né? Sempre há críticas e sempre há espaço para melhorar. As pessoas criticavam, a UPA está lotada, o hospital não tem vaga na UTI, tem fila para cirurgia. Vejam que as críticas, elas são sempre vinculadas à atenção especializada à saúde. Claro que precisa melhorar, mas se nós melhorarmos a atenção primária, nós vamos tirar um pouco da pressão em cima da atenção especializada a saúde. Então é uma obra que se constrói a cada dia. O SUS é como uma boa música. A boa música nós conhecemos nas primeiras notas. O SUS são apenas três letras, uma sinfonia de benefício para a população do nosso Brasil.
Bem, nós conversamos então com o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
O setor de serviços continua em alta no país.
Em julho, foi registrada a terceira alta consecutiva, com destaque para os serviços prestados pelo setor de transportes.
No acumulado do ano, o crescimento foi de 8,5% frente ao mesmo período do ano passado.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O volume de serviços prestados no país cresceu 1,1% de junho para julho deste ano, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a terceira alta consecutiva do indicador, que hoje está em 8,9% acima do patamar de fevereiro de 2020, quando a pandemia de Covid-19 chegou ao Brasil. Três das cinco atividades tiveram crescimento, com destaque para o setor de transportes, que avançou 2,3%, como ressaltou Rodrigo Logo, gerente de pesquisa mensal de serviços do IBGE.
Os crescimentos mais expressivos ocorreram em concessionárias de rodovias, gestão de portos e terminais, transporte aéreo de passageiros em função do mês de julho ter férias escolares e também o transporte de cargas avançando no mês de julho.
De janeiro a julho deste ano, o setor de transporte aéreo teve alta de 46,6% em relação aos sete primeiros meses de 2021. E o passageiro já consegue notar a mudança nos aeroportos.
A quantidade de pessoas viajando aumentou bastante, principalmente nesse final de ano, tanto é que os guichês estão bastante lotados.
Dá um pouco mais essa confiança à gente, né? A vacina, essas coisas todas, né? Tá mais tranquilo.
As atividades turísticas como um todo, incluindo hotéis e restaurantes, tiveram aumento de 1,5% em julho, em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, o aumento foi de quase 42%. O ministro do Turismo, Carlos Brito, apontou que o objetivo da pasta é conseguir que o turismo cresça ainda mais no país.
Nossa missão agora é continuar esse crescimento e ultrapassar esses índices pré-pandemia, conquistando uma das melhores temporadas de verão de todos os tempos para o setor.
Também tiveram destaque em julho os serviços de informação e comunicação, com alta de 1,1%, e os serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação, que registraram o quinto aumento consecutivo e ganho acumulado de 9,7%. Reportagem Márcia Fernandes.
Qual foi a importância da diplomacia brasileira nesses 200 anos de independência do Brasil?
A resposta está em uma exposição no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que retrata as relações internacionais do país desde o período colonial.
Tão importante quanto a história política e econômica, os percursos da diplomacia brasileira foram decisivos para construir os 200 anos de Brasil independente. E é este o tema de uma exposição que está aberta ao público até o dia 15 de novembro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, sob a curadoria da embaixadora Márcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão.
A exposição retrata episódios e personagens marcantes da história diplomática do Brasil, desde a nossa formação territorial, portanto, ainda no período colonial, até o momento da transferência do Itamaraty para Brasília, em 1970.
A mostra destaca momentos históricos importantes, como a inauguração do Palácio Monroe, em 1906, durante a Terceira Conferência Pan-Americana, a atuação de outros chanceleres, como Joaquim Nabuco e Oswaldo Aranha, também são retratadas em mais de 20 painéis. Podem ser vistas também reproduções de mapas bem raros e animações que ilustram as demarcações das fronteiras brasileiras, conseguidas graças aos dossiês feitos pelo Barão do Rio Branco, quando foi ministro das Relações Exteriores entre 1903 e 1912. Reportagem Carlos Molinari.
A semana começou com muito calor em boa parte do país.
Mais de 50 cidades brasileiras registraram as maiores temperaturas do ano.
Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de onda de calor para vários estados.
É preciso ficar atento e se cuidar, principalmente com a baixa umidade.
Sol forte, ar seco, garganta irritada. Cenário comum nesta época do ano na área central do país. Em muitos locais, a temperatura está beirando os 40 graus e a umidade relativa do ar tem ficado abaixo de 12%. Rafael Celestino, que é lutador profissional e treina no Parque da Cidade, em Brasília, tem sentido os efeitos do calorão.
Tá bem difícil, a umidade está baixa, né? Tá bem quente, está seco.
O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou um alerta de onda de calor em parte dos estados do Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, além de todo o Distrito Federal. A meteorologista do IMET, Andréa Ramos, explica que as altas temperaturas são provocadas por uma massa de ar seco associada à falta de chuva.
Essa massa de ar quente e seca, ela vem de um anticiclone que fica em altos níveis. E ele tem um núcleo. Nesse momento, esse núcleo está bem posicionado aqui no leste de Goiás, que pega o Distrito Federal, sul de Tocantins, oeste da Bahia e oeste de Minas Gerais.
Além da maior incidência de queimadas, o que aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, a onda de calor também pode provocar problemas como desidratação, tonturas e dor de cabeça. Por isso, a Defesa Civil recomenda: beba bastante água, mesmo se estiver sem sede, evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10 da manhã às 5 da tarde, evite banhos com água quente e use bacias de água ou uma toalha úmida perto da cama. A publicitária Inge Mendes, também de Brasília, diz que toma uma série de cuidados nesse período.
Tomar muita água, né? Se hidratar, eu acho que é o importante. O umidificador também é muito importante em casa.
De acordo com o IMET, existe uma pequena possibilidade de chuva a partir de quinta-feira. Mas a população deve continuar atenta. Para ficar informado sobre a situação do calor e da umidade, você pode se cadastrar no Serviço de Alertas da Defesa Civil. Basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da sua residência ou área que deseja monitorar. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ações eleitorais podem ser julgadas separadamente em casos concretos, decide STF.
TST homologa a desistência de ações envolvendo Eletrobras e entidades sindicais.
Justiça Eleitoral barra candidatura do faraó dos bitcoins.
Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que a regra geral de reunião de ações eleitorais sobre o mesmo fato pode ser afastada em casos concretos.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o artigo 96B da Lei das Eleições, incluído pela mini-reforma eleitoral de 2015, que prevê a reunião para julgamento comum das ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. A PGR sustentava que a norma violaria as garantias constitucionais e alteraria as regras de atribuição de competência das cortes eleitorais. Prevaleceu no julgamento o voto do relator ministro Dias Toffoli, que entende que a regra deve ser afastada em casos concretos, quando a celeridade, a duração razoável do processo, o contraditório e a ampla defesa, a organicidade dos julgamentos e a relevância do interesse público envolvido recomendem a separação.
Medidas coercitivas atípicas, como apreensão de passaporte, podem ser impostas por tempo suficiente para convencer o devedor a pagar a dívida.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a ordem judicial de retenção do passaporte de uma mulher para obrigá-la a pagar honorários advocatícios de sucumbência, atualmente em R$ 920 mil. No habeas corpus perante o STJ, para quitar a dívida e liberar o documento, a mulher ofereceu 30% dos rendimentos como aposentada e pensionista, mas a terceira turma denegou a ordem. No voto condutor, a ministra Nancy Andrighi destacou que a limitação temporal das medidas coercitivas atípicas é questão inédita no STJ e não deve haver um tempo fixo pré-estabelecido para a duração deste tipo de coerção, a qual deve perdurar por tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor.
Sessão de dissídios coletivos do TST homologa a desistência de ações envolvendo Eletrobras e entidades sindicais.
Foram 7 meses de negociação em meio à privatização da Eletrobras. Samanta Flor.
Os trabalhadores entraram em greve por não concordarem, entre outras providências, com o percentual de custeio do plano de saúde proposto pela empresa. Após várias audiências de conciliação no TST, o relator, ministro Agra Belmonte, propôs que as partes desistissem dos 5 dissídios coletivos de greve referentes ao acordo coletivo de 2020-2022, como contrapartida ao acordo do biênio 2022-2024. A proposta contemplou a criação de um plano de demissão voluntária, segundo critérios em relação aos empregados elegíveis, para dispensa e contratação de empresa, visando a recolocação e a requalificação das pessoas desligadas.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro nega registro de candidatura ao faraó dos bitcoins.
A ação é do Ministério Público Eleitoral. Maressa Omena.
Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio negou o pedido de registro de candidatura de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, para o cargo de deputado federal. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, deve ser considerado inelegível quem ocupa cargo de direção, administração ou representação de estabelecimentos de crédito, objeto de recuperação judicial, como é o caso de Acácio, que é dirigente de estabelecimento financeiro em processo de liquidação.
Fato ou boato?
As urnas eletrônicas de votação não têm certificação do Inmetro, e não há nada de errado nisso.
E é isso mesmo, mas elas têm qualidade certificada. Fábio Ruas.
O fato é que as urnas são certificadas por 4 laboratórios reconhecidos pelo próprio Inmetro. A avaliação dos equipamentos do TSE não é uma atribuição do Instituto. Ele que cuida de serviços ou produtos que são vendidos no Brasil. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas cobram medidas do governo para redução de gases de efeito estufa e execução da agenda climática.
Presidente do Senado negocia fonte de recursos para pagamento de piso salarial dos enfermeiros.
Comissão de Direitos Humanos quer explicações do governo do Distrito Federal sobre falta de merenda escolar.
Boa noite.
Boa noite.
Em debate hoje no plenário sobre como o Brasil deve se preparar para a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, especialistas alertaram que o quadro atual não é animador. Segundo a WWF, o Brasil foi o único país no mundo que, durante a pandemia, aumentou as emissões de gás de efeito estufa.
Cientistas, pesquisadores e ativistas ainda cobraram do governo ações para retomar a credibilidade do país e lamentaram que o Brasil chegará à COP27 com o Fundo Amazônia paralisado. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Ao alertar que o Brasil é o quinto maior emissor de gases do efeito estufa, o coordenador do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, Tasso Azevedo, disse que o Brasil está retrocedendo. Ao defender a criação de Secretaria Nacional para a Questão Climática, o diretor técnico do Observatório do Petróleo e Gás e do Instituto Internacional Araiara, Juliano Bueno, alertou que o uso de fontes fósseis encarece a energia elétrica e triplica as emissões de gases que geram o aquecimento global. A diretora executiva da Laclima, Caroline Prolo, alertou para a urgência da redução das emissões de gases do efeito estufa.
Se houver um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura da Terra em relação aos níveis pré-industriais, haverá danos irreversíveis e devastadores para a vida humana na Terra. Se mantidas as condições atuais, nós vamos chegar nesse patamar em meados de 2040.
O senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, que pediu a sessão, prometeu buscar soluções.
Eu quero é resultado, efetivamente. De o que, que nós podemos dar de um retorno no campo legislativo, que pode ser feito no campo jurídico, no campo administrativo, tem que ter um desdobramento.
A sessão foi realizada com vistas à COP27, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá de 7 a 18 de novembro no Egito.
Já em outro debate na Comissão de Meio Ambiente, especialistas alertaram para o impacto ambiental das ocupações ilegais na Amazônia, que cresceram mais de 50% em 2 anos. Repórter Pedro Pince.
Segundo o levantamento feito pelo Instituto Socioambiental em 2021, a ocupação irregular de áreas na Amazônia Legal cresceu 56% entre 2018 e 2020. Ao final de 2020, eram 10,6 milhões de hectares de terras ocupadas irregularmente em áreas do governo federal. Gerente de programas da Transparência Internacional Brasil, Renato Morgado, destacou que a questão da regularização fundiária é importante e precisa ser discutida com atenção redobrada.
Quando as políticas de regularização elas ocorrem num contexto de fragilização da governança fundiária e de flexibilização recorrente da legislação sobre o tema, acaba sendo, na verdade, um indutor, né, de grilagem, desmatamento e violência e outros crimes associados, como corrupção e fraude.
Também estiveram no debate, comandado pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, representantes do projeto MAP Biomas, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e da Universidade Federal de Minas Gerais.
E foi sancionada a lei que retira 4 mil hectares da Floresta Nacional em Brasília. A área será destinada à regularização urbana. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A lei retira cerca de 4 mil hectares, o equivalente a 4 mil campos de futebol, da Floresta Nacional de Brasília. A área será destinada à regularização do assentamento Colônia Agrícola 26 de setembro. O relator do projeto que deu origem à lei no Senado, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apontou a necessidade de retificação dos limites da floresta.
A proposição tende, assim, a encerrar um ciclo histórico que se arrasta há décadas de insegurança jurídica e subdesenvolvimento local, ao mesmo tempo em que prenuncia a conciliação daquela comunidade com seu território.
Mas houve críticas à proposta, como as do senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará.
Acho que, lamentavelmente, essa casa adotou a solução simplista e quero crer que não tenha sido por motivação eleitoral, que é de simplesmente fazer de conta que não existe um processo de urbanização equivocado.
A lei prevê que, oportunamente, será definida uma área para compensar a redução da flora, possivelmente na reserva biológica da Contagem, também no Distrito Federal.
Ministros do Supremo Tribunal Federal podem decidir até sexta-feira sobre a suspensão do pagamento do piso da enfermagem.
E o presidente do Senado continua o diálogo com o governo para buscar recursos que banquem os novos salários. Repórter Érica Christian.
Prossegue até sexta-feira o julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal sobre a vigência do piso salarial da enfermagem. Até essa terça-feira, 5 ministros votaram pela suspensão do pagamento dos novos vencimentos, contra outros 3 favoráveis à vigência imediata da lei. Desde a concessão da liminar do ministro Luiz Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca fonte de recursos para bancar o piso, entre elas a atualização da tabela do SUS, a isenção da folha de pagamento e a compensação das dívidas com a União.
Nós votamos uma lei, queremos que a lei seja aplicada, compreendemos o que foi a motivação do ministro Luiz Roberto Barroso. E agora nos cabe dar alternativa para poder ter essa efetivação. Isso é mais esforço para poder resolver o quanto mais rápido possível essa questão dos enfermeiros.
Ao citar o custo de 10 bilhões e meio de reais, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, diz que a única solução seria o aumento de repasses do governo federal.
E deixar claro aqui também que nenhum prefeito ou prefeito contra um piso, só que não há como suportar esse pagamento disso. Então não adianta eu criar uma despesa a mais se eu não tenho como suportar essa despesa.
Segundo a lei, os enfermeiros deverão receber R$ 4.750, os técnicos R$ 3.325 e auxiliares e parteiras R$ 2.375.
A Comissão de Direitos Humanos cobrou explicações do governo do Distrito Federal, além de providências de órgãos de controle, sobre denúncias de falta de merenda escolar.
Alunos de um centro escolar de Planaltina estavam sendo marcados com carimbo para não repetir as refeições. Reportagem de Roberto Fragoso.
Alunos do Centro Educacional 3 de Planaltina relataram que desde o início de setembro não há merenda escolar para todos e alguns estudantes ficam sem comer. A escola começou então a carimbar suas mãos para identificar quem já recebeu a merenda e impedir que eles repitam o prato. Quem recusasse o carimbo não ganhava a refeição. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembra que para muitos a merenda escolar é a única refeição do dia. Para ele, impedir a repetição do prato é um desrespeito à dignidade e marcar os alunos é um tratamento degradante.
Nós sabemos, inclusive, que a merenda muitas vezes é a substituição do alimento que não existe na casa.
Humberto Costa enviou pedidos de providências à Secretaria de Educação do DF, à Defensoria e ao Ministério Público. O diretor da escola, Ronaldo dos Santos, diz que o uso de carimbos foi uma medida isolada, usada por um dia para organizar a fila, mas que já mandou interromper a marcação. A Secretaria de Educação diz que há merenda suficiente para todos e que, caso haja aumento na demanda, o colégio pode pedir uma quantidade maior de alimentos.
A seleção brasileira de futebol pode se tornar patrimônio cultural.
Para o autor do projeto sob análise do Senado, o título poderia dar maior transparência às contas da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Copa do Mundo de Futebol do Catar começa no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no dia 24 contra a Sérvia, no dia 28 enfrentará a Suíça e no dia 2 de dezembro, Camarões. A seleção brasileira busca o 6º título e os torcedores já contam os dias para o início do campeonato. Esse tipo de mobilização motivou o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, a apresentar um projeto para tornar a seleção brasileira de futebol um patrimônio cultural. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, pondera que a proposta também pode permitir uma auditoria nas contas da Confederação Brasileira de Futebol.
E fazer com que a CBF preste contas mensalmente ao Tribunal de Contas da União sobre os bilhões que ela fatura.
Outra proposta em debate no Senado quer que todas as seleções nacionais, de todas as modalidades, sejam consideradas patrimônio cultural. Esse projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, aguarda a designação de relator.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Número de candidatas mulheres aumenta nas eleições deste ano.
Complementação da União para o Fundeb deve ser de 40 bilhões de reais.
Projeto prevê proteção para agentes públicos que denunciem violência contra crianças.
Boa noite. Comissão da Câmara aprovou proteção a agentes públicos que comuniquem violência contra crianças e adolescentes. Mais detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que garante proteção aos agentes públicos que denunciem casos de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes. O texto assegura o acesso dos beneficiados aos programas de proteção de testemunhas. O projeto foi aprovado em versão sugerida por dois deputados do Novo. O primeiro relator, deputado Lucas Gonzalez, de Minas Gerais, e o relator substituto, Alexis Fontaine, de São Paulo. A proposta original foi apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Pelo texto aprovado, servidores públicos da União, dos estados e dos municípios, além de militares, são incluídos na Lei de Proteção às Testemunhas em casos de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A proposta também muda o regime jurídico dos servidores públicos da União e garante a transferência do beneficiado para outro local. O projeto é resultado do trabalho da CPI dos Maus Tratos do Senado Federal, que encerrou os trabalhos em 2018. A comissão de inquérito concluiu que muitos casos não chegam a ser denunciados por medo de represálias. Na leitura do relatório, o deputado Alexis Fontaine lembrou que dados do Disque 100 indicam que 8 entre 10 casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro da família. São registrados no serviço mais de 200 casos diários desse tipo de violência.
Se a CPI concluir que tal proteção ampliará a chance de denúncias e, consequentemente, a interrupção de atos criminosos em face de crianças e adolescentes, julgamos o projeto de lei bastante meritório e necessário. Quanto à inclusão dos militares na proposta, é importante reconhecermos o crescente número de estudantes atendidos por instituições militares de ensino, vinculadas às Forças Armadas e Segurança Interna.
Em maio deste ano, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, veio à Câmara participar de um debate sobre enfrentamento às violências na primeira infância. Na ocasião, ele listou alguns sinais de alerta que podem apontar casos de violência.
Há alguns indicadores físicos nessa criança que nós precisamos estar atentos. Inflamação, equimoses, fissuras vulvares e anais, hemorragia anal e genital, corrimento vaginal, DST, diarreia, constipação intestinal. E alguns dos indicadores psicológicos que os educadores, os familiares podem estar atentos, né? Desenhos hipersexualizados, perturbação do sono, medo de determinadas pessoas, comportamentos ou brincadeiras sexuais excessivas, não apropriadas à idade, limpeza compulsiva, destruição simbólica repetida dos pais, acessos de raiva.
O projeto que garante proteção aos agentes públicos que comuniquem casos de suspeita de violência, agressão e maus tratos contra crianças e adolescentes ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, não precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O que é federação partidária?
A federação partidária é a união de dois ou mais partidos por um período de no mínimo 4 anos. Se um ou mais partidos deixar a federação antes desse prazo, ficam proibidos de participar de outra federação ou fazer coligação nas duas eleições seguintes. Também não terão acesso ao fundo partidário até que se complete o prazo de 4 anos. Ao contrário da coligação, a federação partidária pode apresentar candidatos para todas as eleições, majoritárias e proporcionais.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara. Direitos Humanos.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ressalta que no Brasil a violência patrimonial e a violência física são os dois tipos de crimes mais praticados contra idosos. Preocupado com a situação, o parlamentar apresentou o projeto que prevê punição maior para quem comete o crime de gerontocídio.
Gilberto Nascimento lembra que o gerontocídio é o homicídio praticado contra a pessoa idosa, decorrente de violência doméstica, familiar ou por discriminação em relação à condição de idoso. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e atualmente tramita na CCJ.
A fim de conter a violência doméstica e familiar contra o idoso, apresentei um projeto de lei para criar o tipo penal do gerontocídio, tornando qualificado o homicídio praticado contra a pessoa idosa. Mas fui além. Além disso, a proposta também insere o gerontocídio no rol dos crimes hediondos. Para vocês terem uma ideia da gravidade do assunto, o Disque 100 registrou 33.600 denúncias de violência contra pessoas idosas apenas no primeiro semestre do ano passado. Então, não é um caso isolado e precisamos garantir que as pessoas possam envelhecer com tranquilidade e segurança.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, é autor de projeto que institui uma renda universal para garantir o cuidado materno na primeira infância. Pela proposta, as mães continuariam recebendo o salário integral nos 3 primeiros anos de vida do filho. Dos 3 aos 6 anos de idade, o Estado pagaria metade do salário para que a mãe pudesse trabalhar apenas por meio período.
De acordo com o Dr. Luiz Ovando, a iniciativa visa estimular uma maior convivência entre mãe e filho e, assim, assegurar o bem-estar físico e psicossocial das crianças.
Depois de vencido a licença maternidade, elas têm que deixar esse filho em algum lugar. E geralmente são crianças ainda pequenas que dependem do carinho, da atenção da mãe. Então esse projeto visa resgatar a responsabilidade do Estado da formação muito mais consistente dos seus filhos, para que a gente tenha cidadãos bem formados, que eles possam verdadeiramente influenciar a sociedade. Por 3 anos, essa mãe ficará totalmente à disposição da educação dessa criança, dos 3 aos 6 anos, meio expediente.
Economia. O projeto que anula a resolução do Ministério da Economia sobre limites para a participação em plano de saúde dos trabalhadores das estatais está entre as propostas com mais interação dos cidadãos com a Câmara dos Deputados. O repórter Silvério Rios tem os detalhes.
Uma proposta que suspende resolução do Ministério da Economia a respeito da governança para empresas estatais está entre os temas com mais comentários dos cidadãos nos canais de interação com a Câmara dos Deputados. O projeto de autoria do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, trata das regras definidas pelo governo para questões como planos de cargos e salários das empresas e contribuições das companhias com as despesas de saúde dos empregados. Atualmente, os gastos são bancados meio a meio entre as empresas e os trabalhadores. A resolução do Ministério determina que a contribuição patronal seja limitada a 8% dos encargos totais com a folha de pagamento. Na avaliação do deputado Pompeu de Matos, a limitação pode inviabilizar os planos de assistência à saúde de todos os trabalhos das estatais brasileiras, inclusive aposentados e pensionistas. O deputado ressalta que a resolução do Executivo, publicada em 4 de agosto, já havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Segundo o parlamentar, a insistência em fazer valer a medida configura um desrespeito com o Legislativo.
Vão matar os planos de saúde e vão atingir, assim, de forma muito grave, todos os trabalhadores dessas estatais, e ainda mais agora que nós estamos saindo de uma pandemia, onde todo o sistema de saúde foi atacado, ficou bastante desarranjado, desarrumado, com muitas ações de saúde represadas, por exemplo, cirurgias eletivas, quanta coisa que ficou para trás por conta da pandemia, e agora com mais esse desmonte no plano, bom, aí nós vamos ter um caos na questão da saúde dos trabalhadores de todas as estatais do Brasil.
Além de limitar a participação das empresas nos subsídios aos planos de saúde dos trabalhadores, a resolução do Ministério da Economia proíbe as estatais de conceder empréstimo aos empregados a qualquer título e também de autorizar férias por mais de 30 dias ao ano. O projeto que revoga a resolução do Executivo sobre governança nas estatais vai ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a falta de uma política de redistribuição de renda duradoura tem levado mais brasileiros à miséria.
A deputada lamenta que, atualmente, cerca de 33 milhões de cidadãos estejam passando fome, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Pensan.
Benedita da Silva ressalta que a pandemia elevou o número de miseráveis no Brasil, mas, segundo ela, a demora do governo federal em agir durante a crise sanitária piorou a situação. Na opinião da deputada, a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 somente até dezembro é insuficiente para reverter o panorama atual.
Uma das coisas que mais tem me chocado é assistir famílias inteiras morando na rua, sabendo que nós temos hoje no Brasil 125 milhões de pessoas sofrendo de algum grau de insegurança alimentar. E isso corresponde a 58,7% da população do nosso país. Nenhum país pode continuar querendo crescer, existindo como uma nação que se diz soberana, com uma população não tendo o que comer. O governo tem que ter um projeto, um programa de segurança alimentar que seja constante. E o nosso povo precisa de uma política realmente permanente de redistribuição de renda.
Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio.
Educação.
A complementação da União para o Fundeb deve ser de 40 bilhões de reais em 2023. No geral, as demais despesas para a educação tiveram uma queda nos recursos previstos para o ano que vem no projeto de lei orçamentária. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
As consultorias de orçamento da Câmara e do Senado divulgaram notas sobre as dotações orçamentárias para a educação em 2023, que mostram um aumento de 32,8% para o Fundo de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, chegando a quase 40 bilhões. Mas, embora este aumento programado não entre no teto de gastos da União, a soma das demais despesas do Ministério da Educação tiveram uma queda de 7,6%. Nessa conta, os consultores não somaram a reserva de R$ 1 bilhão para as emendas do relator do orçamento no Congresso, justamente porque a destinação para a educação ainda depende de parecer do relator. Este ano, o governo indicou uma destinação para as emendas, sendo que metade do valor iria para a área de saúde. A emenda constitucional 108 aumentou de 10% para 23% a participação da União no Fundeb, que é formado por recursos de estados e municípios. Em 2023, ela será de 17% das receitas totais do Fundeb. O percentual vai subir até 23% em 2026, mas ele não entra nos limites do teto de gastos fixado na Emenda Constitucional 95. As consultorias, porém, afirmam que, ao corrigir as demais dotações do projeto de lei orçamentária de 2022 pela inflação, o total obtido é de R$ 102,8 bilhões, enquanto o orçamento de 2023 é de R$ 95 bilhões, uma diferença de 7,8. A queda impactou programas como o da Educação Básica de Qualidade, que perdeu cerca de R$ 1 bilhão. Em entrevista ao canal UOL, logo após a divulgação do projeto do orçamento de 2023, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que deverá ser necessário gerar espaço extra para algumas despesas em 2023, mas que a solução mais duradoura para o orçamento será retirar a vinculação de receitas a determinadas despesas e desindexar, ou seja, eliminar reajustes automáticos.
E aí o Congresso, cada ano, vai decidir, no ano da pandemia, pôs o dinheiro na saúde. No outro ano, nós colocamos dinheiro no Fundeb, né? 130 bilhões a mais no Fundeb. Precisamos um ano pôr dinheiro na infraestrutura, embora as concessões estejam indo muito bem.
Para o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, será necessário recompor os cortes na educação e ainda garantir recursos para dar conta dos problemas gerados pela pandemia.
O primeiro desafio é, sem dúvida, a evasão escolar. Nós precisamos fazer uma operação resgate. E o segundo desafio é a crise de aprendizagem. na qual nós vamos ter que apresentar um programa robusto de formação docente para que esses professores saibam lidar com as diferenças de aprendizagem de estudantes que estão na mesma série.
Os consultores ainda destacam que o aumento de arrecadação da contribuição social do salário educação não foi alocado para a educação básica, mas para uma reserva que ajuda na obtenção do resultado primário, fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O resultado primário é a diferença entre as receitas de impostos e as despesas com a máquina pública. No projeto do orçamento de 2023, a estimativa é de 63,7 bilhões de reais de déficit. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, critica o corte no orçamento das universidades e institutos federais. Segundo o deputado, o governo federal vem reduzindo os recursos desde 2019, mas este ano a situação se agravou a ponto de ameaçar o funcionamento das instituições.
Chico D'Ângelo afirma que a situação do Rio de Janeiro é ainda mais grave, uma vez que o Estado concentra o maior número de instituições federais de ensino do Brasil. O parlamentar alerta que o corte coloca em risco a continuidade de pesquisa e a qualidade do ensino superior público.
Para se ter uma ideia, o bloqueio de recursos chega a 400 milhões, com a queda do orçamento aprovado para 22 agora, de 5,3 milhões para 4,9 bilhões. Na verdade, é um quadro dramático que foi desenhado pelos reitores e dirigentes das universidades e todos os institutos federais também de ensino, diante desse corte de orçamento de educação previsto já para esse ano. Por exemplo, a perspectiva da UFRJ é parar os serviços e pagamentos já a partir de outubro. A reitora disse que vai ter que fechar a universidade. Situação semelhante vive também a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal Rural, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e demais instituições federais.
Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria, que pretende ampliar para 3 horas aula semanais a prática de educação física em escolas do ensino básico.
Lembramos aí que durante um bom período da pandemia as crianças ficaram em casa e sabemos agora que temos que dar uma rotina para elas. Porque inclusive o esporte, principalmente praticado de forma correta, cria cidadania, cria comportamentos com características de uma sociedade que venha distribuir educação.
Nereu Crispim pondera também sobre a necessidade de valorização dos profissionais de educação física.
Em muitas escolas pelo interior do Brasil, não é um profissional de educação física que dá as aulas, mas sim um professor de outra categoria. A gente quer fazer algo uniforme a nível nacional para que os profissionais de educação física tenham a sua valorização realmente implementada, tanto no campo profissional quanto financeiro. E também, agora com a aprovação do Plano Nacional do Esporte, inclusive foi dado ênfase à educação física nas escolas.
Eleições. O número de candidatas mulheres aumentou nas eleições deste ano, reflexo das reformas que incentivam partidos a abrirem espaço para candidaturas femininas. A repórter Carla Alessandra nos conta como ficaram os números.
O Distrito Federal terá nas eleições deste ano o maior número de candidaturas femininas por vaga na Câmara dos Deputados. São 75 candidatas para uma bancada de 8 parlamentares. A tendência se repete em quase todos os estados e é em parte resultado da Emenda Constitucional 111, aprovada em 2021, que estabeleceu incentivos para a eleição de deputadas federais mulheres. Para a socióloga do CFM, a Jolúzia Batista, esse aumento se deve à intensificação de campanhas para o voto em mulheres, que começou em 2018, após o assassinato da vereadora Marielle Franco. Ela citou como exemplo dessa mobilização campanhas como Elas no Poder, Eu Voto em Negras, Mulheres Negras Decidem e Meu Voto Será Feminista, entre outras. Mas Jolúzia afirma que a partir de 2023 devem se iniciar as discussões para uma reforma política que permita uma participação mais representativa de mulheres, negros, comunidade LGBTQIAP+, indígenas.
É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, né? Seguindo o exemplo aí de países como Argentina, Chile, Bolívia, que já instalaram, né? Já atuam no sistema de paridade, né? Então, 50% de homens, 50% de mulheres, no modelo de lista fechada com alternância de sexo. Então, assim, Essa é uma das formas até agora mais eficaz, né, considerada mais eficaz, para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres. E esses países conseguiram, né, superar a subrepresentação de setores tão importantes na sociedade, que estão na base da pirâmide social, né, e que são responsáveis por sustentar, muitas vezes, como é o caso do Brasil, né, indicadores sociais dramáticos, né, de genocídio, de morte, de violência.
Ainda segundo a emenda, os votos nas candidaturas femininas contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos a partir de 2023. As candidaturas femininas neste ano representam 35% do total para a Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.